mais de 6 milhões e 700 mil moradias do Minha Casa Minha Vida vão ser entregues até 2018. A meta é beneficiar 25 milhões de pessoas.
Ministros voltam a se reunir com parlamentares e centrais sindicais para discutir o aperfeiçoamento do acesso a alguns benefícios previdenciários e trabalhistas.
Representantes dos caminhoneiros e empresários iniciam diálogo com o governo federal. Valor do frete e desbloqueio de rodovias são a prioridade da conversa.
Mais voos e menos atrasos nos principais aeroportos no carnaval desse ano.
Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Entregues hoje em Feira de Santana, na Bahia, mais dois conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida.
Ao fazer a entrega das novas moradias, a presidenta Dilma Rousseff reforçou a continuidade do programa habitacional e afirmou que até 2018 vão ser entregues mais de 6 milhões e 700 mil moradias.
Cada casa tem área de 47 metros quadrados e tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de circulação, área de serviço e piso cerâmico em todos os ambientes. 28 unidades são adaptadas às pessoas com deficiência física. Cada moradia está avaliada em R$ 57 mil. No total, são 920 unidades. As famílias beneficiadas têm renda de até R$ 1.600 e se enquadram na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Alexandrina Cerqueira é uma das novas moradoras. Ela, que sempre pagou aluguel, vai ter agora uma prestação de R$ 25 pela casa própria.
O dinheiro que sobrar, que eu pagava aluguel, vai investir na educação do meu filho e na minha também. Então vai melhorar a minha vida.
Os condomínios são entregues com redes de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação e transporte público. As famílias também têm acesso a 3 escolas, 5 creches, 3 postos de saúde e um centro de referência de assistência social próximos aos condomínios. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do programa Minha Casa Minha Vida.
Para o Brasil é muito importante focar os programas sociais, fazer com que eles beneficiem quem mais precisa deles. Quem não precisa não pode ser beneficiado. Só quem precisa. E esta é uma condição para que o programa fique cada vez mais forte. Por que que vocês acham que nós conseguimos chegar a mais de 6 milhões e 700 mil moradias quando chegar o final de 2018? Porque nós sempre aperfeiçoamos. Do Minha Casa Minha Vida 1 para o Minha Casa Minha Vida 2, a gente melhorou. Em que nós melhoramos? Na exigência de piso, nós melhoramos no tamanho das janelas, no tamanho do apartamento.
No estado da Bahia, o programa já contratou mais de 279 mil unidades habitacionais e entregou cerca de 135 mil. O investimento no estado é de mais de 15 bilhões de reais. Em todo o Brasil, Minha Casa Minha Vida já contratou 3 milhões e 700 mil unidades e entregou mais de 2 milhões de moradias, com investimento de quase 250 bilhões de reais. Até 2018, 25 milhões de pessoas vão ser beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Reportagem Priscila Machado.
Mais informações sobre como acessar o Minha Casa Minha Vida em www.caixa.gov.br/você/habitação-minha-casa-minha-vida-urbana.
Cinco ministros voltaram a se reunir hoje com senadores da base aliada para discutir as medidas provisórias que ajustam e aperfeiçoam as regras de acesso a alguns benefícios previdenciários e trabalhistas.
Participaram os ministros Pepe Vargas, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral, Carlos Gabas, da Previdência Social, Nelson Barbosa, do Planejamento, Orçamento e Gestão e Manuel Dias, do Trabalho e Emprego.
Desta vez, os ministros apresentaram aos senadores do PT, PDT e PCdoB, partidos que compõem a base aliada do governo, as mudanças propostas nas duas medidas provisórias enviadas ao Congresso Nacional no final do ano passado. As MPs ajustam regras de acesso ao seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte, auxílio-doença e seguro-defeso. Segundo o ministro de Relações Institucionais, Pepe Vargas, já é possível observar um consenso entre governo e parlamentares sobre as alterações.
Todos os parlamentares têm se manifestado favoráveis à ideia de corrigir distorções eventualmente existentes e expressam um pouco de preocupação para conseguir melhores elementos e ter mais informações para poder formatar um juízo melhor sobre outros temas envolvendo as cinco alterações, né, os cinco pontos que tem nas duas medidas provisórias.
Por enquanto, as reuniões são para tirar dúvidas e informar sobre as medidas provisórias. De acordo com Pepe Vargas, as negociações em torno de propostas alternativas sobre os direitos trabalhistas e previdenciários serão feitas quando as comissões que vão analisar o assunto no Congresso começarem a funcionar. O ministro voltou a defender a aprovação dos ajustes como forma de garantir a sustentabilidade dos benefícios a médio e longo prazo.
Hoje nós temos uma outra situação, nós temos um grande crescimento do emprego formal, nós temos uma baixa taxa de desemprego, enfim, é uma outra realidade econômica social. Temos uma transição demográfica em curso, então quando a gente fala de previdência, a gente tem que pensar não agora, só no imediato, tem que pensar para que 10, 15, 20 ou 30 anos.
A presidenta Dilma Rousseff, após entregar unidades habitacionais em Feira de Santana, na Bahia, também falou sobre os ajustes na concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas.
O que não está certo é quando você faz um programa e pessoas que não são beneficiárias legítimas recebam os benefícios. Então eu falo isso porque sempre isso é sempre necessário no governo. Então, o que nós temos feito? Medidas corretivas. Temos sim medidas corretivas. Então fazer essas correções são absolutamente necessárias. Mas nós temos também de fazer ajustes. Ajustes que são conjunturais, momentâneos, que dizem respeito à melhoria das condições de crescimento do país.
Como as mudanças foram apresentadas por meio de medida provisória, algumas já estão em vigor e outras passam a valer nos próximos dias. Mas, para serem definitivas, elas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Reportagem Luana Karen.
Além de participar da reunião com senadores, o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, se encontrou na tarde de hoje com representantes das centrais sindicais para discutir o aperfeiçoamento nos benefícios trabalhistas e previdenciários.
Sobre a reunião que terminou agora há pouco, o repórter Paulo La Sálvia traz para a gente uma entrevista exclusiva com o ministro Carlos Gabas. Vamos ouvir.
Ministro, como foi o encontro com as centrais sindicais?
Esse foi o nosso terceiro encontro. Nós tínhamos uma pauta, uma programação estabelecida com as centrais, onde nesta data eles apresentariam os dados sobre rotatividade e sobre políticas de proteção ao emprego. Então, o Diese fez essa apresentação, trouxe os dados que eles levantaram a partir de uma base comum. Nós tivemos só alguma dificuldade em relação a esses dados, porque o Diese não pôde contar com todos os instrumentos que eles reputavam necessários para fazer uma avaliação precisa. Então, ficou ainda alguma dúvida sobre esses resultados. O Diese permanecerá aqui em Brasília, junto com os técnicos do Ministério do Planejamento, do Ministério do Trabalho e da Previdência, para fazer uma apuração desses dados. Nós marcamos um próximo encontro, onde retornaremos essas informações e as centrais apresentarão dados sobre informalidade e sobre a previdência social.
E qual é o posicionamento das centrais sindicais em relação às mudanças propostas nos benefícios sociais?
Centrais, elas têm um olhar crítico sobre as duas medidas provisórias, mas de uma maneira bastante consciente, que é o que nós conseguimos ao longo desses anos, a partir do estabelecimento de mesas permanentes, de grandes processos que foram traçados, que foram discutidos e que se chegou a resultados junto com as centrais ao longo desses últimos 12 anos. E nós temos exemplos concretos disso. A política de valorização do salário mínimo foi criada, foi discutida e implantada a partir de uma mesa dessas de negociações com as centrais. Então, tanto o governo como centrais sindicais adquiriram um grau de maturidade, de confiança mútua tal que possibilitam uma discussão franca, aberta e honesta sobre o tema. Então, nós estamos agora exatamente fazendo interlocução com os representantes dessas centrais, os presidentes, os seus técnicos, para que a gente possa ver, deste conjunto de medidas, em quais consensos nós podemos chegar. E temos plena convicção de que é possível chegar a consensos, e o que não é possível chegar vai ser arremetido ao Congresso Nacional. As medidas já estão no Congresso. Na semana que vem, nós deveremos ter a instalação da comissão mista, que fará a avaliação primeira dessas medidas, e o debate se dará dentro do Congresso Nacional. Nós já temos um acordo com as centrais de que todas as discussões que nós fizermos serão levadas para dentro do Congresso, onde, de fato, as medidas serão avaliadas. Então, é um processo bastante maduro, é um processo que vem se consolidando na nossa sociedade e que certamente resultará em algum ganho, tanto para a discussão dentro do governo, como para a discussão no âmbito das centrais sindicais.
Conversamos com o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, sobre a reunião que ocorreu no Ministério aqui em Brasília com as centrais sindicais sobre o aperfeiçoamento dos benefícios sociais no país.
7:12.
Cerca de 5 milhões e 300 mil pessoas passaram pelos aeroportos de maior movimento no carnaval deste ano. Os dados são da Secretaria de Aviação Civil.
E de acordo com o balanço da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, mesmo com um fluxo aéreo maior, a Operação Carnaval 2015 nos aeroportos garantiu mais pontualidade nas decolagens. Carolina Rocha.
Os números mostram que o feriado este ano foi marcado por mais voos e menos atrasos. Os aeroportos monitorados pela Operação Carnaval 2015 da ANAC foram Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e os terminais de Brasília, Salvador e Recife. Juntos, eles concentraram 72% do movimento no período de 12 a 23 de fevereiro e somaram 841 decolagens a mais do que no período equivalente do ano passado. Mesmo com esse aumento do número de viagens em relação a 2014, diminuiu o índice de voos atrasados, que é quando a decolagem ultrapassa 30 minutos do horário previsto. No carnaval deste ano, apenas 6% dos voos saíram atrasados, menos do que os 11% registrados no ano anterior. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, o bom desempenho dos aeroportos no carnaval foi reflexo da integração entre órgãos públicos, companhias aéreas e empresas que operam as concessões dos aeroportos.
7:18. E na segunda reportagem da série especial sobre educação pública, hoje o tema é o Programa Nacional do Livro Didático, que abastece toda a rede pública federal, municipal e estadual que faz a adesão.
Além de ajudar no aprendizado, o programa ensina também a criançada a dividir e preservar os livros didáticos. Isso porque, a cada ano, um nível de escolaridade recebe novos livros que possuem a durabilidade de 3 anos.
Significa que os livros, depois de usados, são recolhidos pelas escolas e repassados a outros alunos no ano seguinte.
O resultado é uma relação toda especial dos jovens com as publicações, como é o caso dos estudantes da cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro, que vamos conhecer agora na reportagem de Carolina Rocha.
Bom dia!
Os alunos do primeiro ano da Escola Municipal Manuel Reis, que fica na cidade de Mesquita, região metropolitana do Rio de Janeiro, estão animados com a entrada no ensino fundamental. É a primeira vez que eles vão usar livros didáticos, distribuídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para todas as escolas públicas de municípios e estados que aderem ao programa. Fábio Vinícius de Castro da Silva, de 6 anos, assegura que o material está em boas mãos.
Eu vou cuidar bem dele, eu vou fazer carinho nele todo dia e eu vou fazer bastante matéria nele.
A professora Edilene Leonel Vital da Silva conta que os livros das turmas iniciais ficam na escola para evitar que os alunos pequenos percam o material.
Muitas dessas crianças ficam um tempo com o pai, ficam um tempo com a mãe e esquecem o livro, perdem o livro. O livro é deles, mas fica na escola durante todo o ano.
Já a aluna do quinto ano, Jamile Roberta da Silva, de 10 anos, garante ela mesma a segurança do livro.
Todo dia eu trago ele aqui para a escola. Quando eu vou para casa, sempre eu estudo com eles. Aí depois eu deixo ele guardado para ele não manchar, nem molhar. Eu tenho que ter cuidado com livros, porque sempre outras pessoas também vão usar.
O Programa Nacional do Livro Didático, do FNDE, renova a cada 3 anos nas escolas os livros de matérias como português, matemática e ciências. Durante esse tempo, o aluno que passa de ano deixa o livro para o colega que chega. Já os materiais de alfabetização, línguas, sociologia e filosofia são renovados todos os anos porque trazem exercícios em que os alunos precisam escrever nas páginas. A escolha dos livros fica a cargo de cada escola, que faz a seleção dos títulos mais adequados ao seu projeto pedagógico com base em um catálogo montado pelo Ministério da Educação, como explica a diretora de Ações Educacionais do FNDE, Maria Fernanda Bittencourt.
Os livros são avaliados por uma comissão do MEC, que escolhe entre pesquisadores de universidades federais, professores renomados em suas áreas. Então, são escolhidos livros realmente com bom caráter pedagógico e também a qualidade física do livro também é diferenciada. Os livros realmente eles têm uma qualidade muito boa, tanto que o programa é muito bem avaliado por todos que participam do programa.
A distribuição de livros didáticos pelo FNDE é feita de maneira alternada por etapa de ensino. Somente em 2015, foram cerca de 133 milhões de livros distribuídos, beneficiando de maneira direta mais de 28 milhões de estudantes. Para saber como seu município ou estado pode aderir ao programa, acesse na internet o endereço www.fnde.gov.br e procure na parte de programas pela sigla PNLD, de Programa Nacional do Livro Didático. Reportagem Carolina Rocha.
Representantes dos caminhoneiros e de empresas que contratam o serviço foram recebidos hoje por ministros do governo federal para discutir as reivindicações do movimento e a volta da circulação nas estradas bloqueadas.
A repórter Isabela Azevedo está no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Isabela.
Olá, Cátia. Boa noite a você. Boa noite a todos. Ao longo do dia foram feitas várias reuniões sobre o tema. De manhã, ministros de Estado receberam liderança de caminhoneiros no Ministério do Transporte e esse encontro continuou durante a tarde com a presença de empresários do setor. E entre os assuntos debatidos estão o preço do frete, considerado baixo pelos caminhoneiros, a prorrogação de financiamento do BNDES para a compra de caminhões e o preço do óleo diesel. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, vai falar daqui a pouquinho com a imprensa sobre os resultados da reunião. Inclusive, os jornalistas já estão posicionados esperando aqui o ministro descer para falar conosco. E mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff falou em Feira de Santana, na Bahia, sobre a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, que é o imposto cobrado sobre os combustíveis. Dilma Rousseff ressaltou que o governo não tem como baixar o preço do óleo diesel.
Agora também não mexemos. O que fizemos foi recompor a CID. Isso nós fizemos. Recompor a CID. E não elevamos uma vírgula o preço dos combustíveis, nem abaixamos. Porque agora a política sempre é melhor em relação a combustíveis quando ela é estável. O que não é possível é submeter o país aos altos e baixos da política de petróleo.
Aqui em Brasília, durante a tarde, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, que participou das reuniões com empresários e caminhoneiros, ressaltou que a volta da CID foi uma política necessária para este momento.
O que é bom para o Brasil tem que ser bom para todos os brasileiros e todos os segmentos. Todas as medidas econômicas que o governo tomou até agora, nós temos a convicção de que são corretas e nós vamos mantê-las. Mas isso não fecha o diálogo. Nós temos outras formas importantes de atendê-los.
E hoje, Cátia, a Advocacia Geral da União conseguiu a liberação de rodovias federais em outros 7 estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Bahia. Ontem, a Justiça já tinha atendido ao pedido da AGU para o desbloqueio de estradas em Minas Gerais e em trechos do Rio Grande do Sul.
Voz do Brasil.
A movimentação nos portos brasileiros cresceu.
O aumento no ano passado foi cerca de 4,3% maior que em 2013.
O Porto de Santos, em São Paulo, o maior do país, foi responsável por 27% de toda a carga que passou por portos públicos no ano passado.
Seguido pelo Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e pelo Porto de Paranaguá, no Paraná.
Os dados foram divulgados hoje. Quem tem as informações é o repórter Leandro Alarcon.
Os portos brasileiros movimentaram 969 milhões de toneladas de cargas em 2014, 40 milhões de toneladas a mais do que em 2013. Só em exportação foram 552 milhões de toneladas, enquanto as importações atingiram 162 milhões de toneladas. O balanço foi apresentado nesta quarta-feira pela ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Açúcar, sal, fertilizantes e trigo foram os produtos mais movimentados em 2014 nos portos concedidos ou explorados pelo governo. Já os portos privados movimentaram principalmente combustíveis, minério de ferro e bauxita. Toda a movimentação aquaviária brasileira está disponível na internet. O endereço é www.antac.gov.br/anuário.
Esse levantamento, produzido com base em informações enviadas mensalmente para a agência pelos administradores de instalações portuárias, traz números da movimentação de cargas nos portos públicos e terminais de uso privado e também estatísticas do transporte nas navegações marítima e interior.
Para o diretor-geral da ANTAQ, Mário Povia, os números mostram a importância dos portos para o abastecimento do país.
Há, evidentemente, alguns terminais privados que movimentam soja, que movimentam trigo, né? Também são commodities ligados à alimentação. Mas, efetivamente, essa carga está mais consolidada nos portos organizados, daí a importância de fazermos licitação, de prorrogarmos os contratos, enfim, de fazermos marcos estáveis e manter a viabilidade da exploração portuária nos portos organizados.
E foi assinado nesta terça-feira o contrato para a obra de dragagem do Porto do Rio de Janeiro, que vai ampliar o canal de acesso e a bacia de evolução, local onde os navios fazem manobras.
Com isso, embarcações maiores vão poder atracar no porto, o que vai facilitar a exportação e importação de mercadorias, além de mais segurança nas operações portuárias.
A obra, orçada em 210 milhões de reais, faz parte do programa de investimentos em logística de portos e vai ser gerenciada pela Secretaria de Portos da Presidência da República.
7h22.
A produção média de petróleo e gás natural em novembro do ano passado chegou a mais de 2.450.000 barris por dia.
O número é 13% maior do que a produção registrada em novembro de 2013.
A produção veio de 9.083 poços, sendo 831 no mar e o resto na terra.
Da camada pré-sal foram retirados em novembro do ano passado pouco mais de 600 mil barris por dia. Os dados são do Ministério de Minas e Energia.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Até 2018 vão ser entregues mais de 6 milhões e 700 mil moradias do Minha Casa Minha Vida. A meta é beneficiar 25 milhões de pessoas.
Ministros voltam a se reunir com parlamentares e centrais sindicais para discutir o aperfeiçoamento do acesso a alguns benefícios previdenciários e trabalhistas.
Representantes dos caminhoneiros e empresários iniciam diálogo com o governo federal. Valor do frete e desbloqueio de rodovias são as prioridades da conversa.
Mais voos e menos atrasos nos principais aeroportos no carnaval desse ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite, até amanhã.
Fique agora com o Minuto TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizará em Brasília, de 25 a 27 de março, a Conferência Governança de Solo. Apesar de toda a sua importância, os solos do planeta estão sob risco. O uso e manejo inadequados do solo acarretam degradação e perda significativa de sua fertilidade e capacidade produtiva. Por isso, em parceria com diversas instituições ligadas ao tema, o TCU decidiu promover no país uma profunda discussão sobre os aspectos que permeiam a governança dos solos e suas implicações em diversos setores, como explica o presidente do Tribunal, ministro Haroldo Cedras.
O Tribunal de Contas da União, em linha com sua missão institucional, compreendeu a importância do tema e suas repercussões em diversas áreas de atuação governamental e assumiu o compromisso de realizar uma ampla discussão sobre o assunto no Brasil.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.